Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é uma das coisas mais preciosas que nós, crentes em Jesus, temos. Porque a alegria do crente confunde o inimigo. Você pode levantar, botar uma roupa, você pode botar um salto, você pode botar um terno, você pode se arrumar e dizer assim: vou mostrar para todo mundo que eu estou alegre. Mas a alegria é algo que vem de dentro. Então não adianta externamente você mostrar que está feliz, se o nosso maior inimigo perceber que você não está. Então a alegria que vem do Espírito Santo, ela confunde. Ela é uma arma poderosa. E essa alegria do cristão é que nos diferencia do mundo. Porque a alegria do mundo, ela é circunstancial. Se as coisas estão bem, nós estamos bem. Se as coisas não estão bem, nós não estamos bem. Uma festa anima alguém. Uma compra anima alguém. Não que nós não ficamos animados e felizes com isso. Mas a alegria do crente é no dia bom e no dia mal. E você vai entender que alegria é essa, tão especial, que é tão preciosa para nós, e que, ó, quem está de olho é o nosso inimigo. Porque o diabo, ele quer roubar a sua alegria. Por quê? Porque ele é um ladrão de alegria. Você pode perceber que o ladrão, ele não pede licença. Ele não chega falando assim: dá licença que eu vou roubar sua casa, dá licença que eu vou roubar seu carro. Ele entra e faz. O sedutor usado pelo nosso inimigo, ele não chega falando para você: olha, moça, eu sou mau caráter, eu não quero nada com você, mas assim, eu vou te iludir. Não, ele chega chegando, você abre o coração, você abre tudo. Quando você vê, a sua alegria foi embora. Diabo, ladrão de alegria. E como ele consegue fazer isso? Tem algumas circunstâncias que ele consegue. A própria Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Quem disse isso? Jesus dizendo. O ladrão vem para destruir. O que aconteceu que você perdeu a alegria? É uma enfermidade? É uma perda? É um casamento desmoronando? É uma frustração? Como essa alegria é roubada de nós? Circunstâncias. Uma situação difícil. Uma crise financeira. Instabilidade no emprego. A perseguição. Um diagnóstico. E essa semana, uma mãe me mandou uma mensagem de um diagnóstico inconclusivo. E ela disse assim: eu vou me alegrar no Senhor. Porque eu sei que, como eu tenho ouvido e como eu sei que eu tenho crido, todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor está cuidando da minha casa. E eu sei que tudo isso tem um propósito. Eu vou manter o meu coração alegre e confiante no Senhor. Como a gente tem reagido? Como a gente tem deixado? Neemias disse para o povo que estava exilado: a alegria do Senhor é a nossa força. Em meio ao cativeiro, em meio a tudo que eles estavam vivendo, porque eles desobedeceram e Deus avisou que eles seriam levados como escravos. A alegria do Senhor é a nossa força. Você consegue se imaginar feliz diante de uma enfermidade? Você consegue se imaginar feliz com a conta estourada? Você consegue se imaginar feliz no meio da perseguição? Essa alegria vem do Espírito. E se você quer fazer diferença no reino de Deus, você precisa manter acesa essa chama da alegria do Senhor no seu coração. Você precisa glorificar ao Senhor por tudo que tem acontecido. Coisas que você escolheu e que te levaram às circunstâncias. Você pede perdão, levanta a cabeça e se alegre no Senhor, porque Ele vai dar um jeito. Porque o Senhor, Ele dá um jeito para quem se posiciona. Quem fica murmurando, vai ficar murmurando. Agora, circunstâncias que acontecem. Uma enfermidade, uma situação, uma perda que não tem a ver com a gente. Eu me alegro no Senhor. Porque eu sei que Ele é meu Pai e Ele está cuidando de mim. Confunda o inimigo de verdade. Não apenas de maneira externa, mas de maneira interior. Não deixe o diabo roubar a sua alegria por conta das circunstâncias. Quem mais rouba a nossa alegria? Pessoas! Olha para o lado, diz, não é você. Ai, pessoas. Pessoas. Você já viu aquela pessoa? Que você vai contar uma bênção, ela já vem com uma... Ah, ontem mesmo eu vi uma pessoa falando assim, ai, a pessoa chegou desesperada com uma caixa de remédio. E aí, ela não teve a intenção, gente, é porque eu ia pregar, eu já sabia, tá? Então assim, a pessoa chegou com uma caixa de remédio e disse assim, olha, é, pra você, eu trouxe essa caixa. A pessoa falou assim, ih, já tomei, não dá certo. Fiquei olhando pra pessoa, tipo assim, faz isso. É quando a gente quer contar a nossa experiência negativa para quem chega feliz. Para quem chega contando. E eu falei para a pastora Ari, pastora, você me perdoa se em algum momento eu contei algum caos da maternidade para você, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente conta assim, ó, comigo foi assim, mas com você vai ser diferente. É a gente prestar atenção e a gente não dar nossa boca para Satanás para roubar a alegria das pessoas. Você chega contando para alguém, comprei uma casa no bairro tal, a pessoa fala, ah, lá rouba. Não, estou tomando um remédio tal que não sei. Ah, já falei do remédio. Ai, olha, é, eu vou comprar um carro tal. Ih, dá problema, você já viu? Você já entrou na internet? Entra lá. Ah, vou gente, eu consegui, vou trabalhar em tal lugar. Era meu sonho. Nossa, lá é um horror. Eu tenho uma amiga que trabalhava lá e que olha. Ladrão de alegria. Faz isso não. Sabe o que você faz? Escuta aí. Como dizem avaré, não sei se aqui diz, boca fechada não entra, aqui também fala, boca fechada não entra mosquito, nós vamos ó, dar ponto pro reino, se a gente ficar com nossa experiência ruim para nós, porque uma experiência ruim, se Deus falar, conta, você fala de uma maneira espiritual, você conta, você ora, coisa, até, quando eu chamo a atenção de alguém, eu tenho um jeito para falar com a pessoa. Se ela é novo convertido, eu vou devagarinho. Se ela não é, pá, é assim mesmo, né? Você que já falou comigo, você sabe como que é. Porque você conhece a verdade. Agora, quando não é, não vamos roubar a alegria das pessoas. Guarda para você. Falei, pastor Ari, assim, aquele caso lá, vai dar tudo certo com você, vai ser bênção. Joshua vai dormir a noite inteira. O Davi não dormiu por um ano, mas o Joshua vai dormir a noite inteira. Amém? Porque a Valentina dormiu a noite inteira. Então vamos olhar para coisa boa, não é? Então a gente tem que, até a nossa experiência ruim, a gente tem que contar, se Deus mandar a gente contar. Então as pessoas vêm com negativismo para a gente. As pessoas, elas vêm com julgamentos. Você vai falar um negócio, você é criticado, você posta uma foto, você é criticado. E a internet virou terra de ninguém. Todo mundo quer desabafar na internet, todo mundo quer expor a amargura na internet. E essa semana eu vi uma cantora, e essa cantora ela estava assim, meu Deus, porque no Dia das Mães, eu não sigo, mas apareceu esse vídeo para mim. E no Dia das Mães as crianças fizeram um vídeo para ela, e eu não sei porquê, mas assim, eu sei que as crianças foram atacadas pelos haters, né, da internet. E essa mãe estava numa frustração e ela dizia, eu pensei em abandonar a rede social, eu pensei em parar com tudo, mas vocês não vão roubar a minha paz, vocês não vão roubar a minha alegria, vocês não vão roubar o meu trabalho, eu vou bloquear todo mundo. Olha só, gente. É um alerta para nós, para guardarmos a nosso coração. Não deixar as pessoas roubar a nossa alegria, porque nós não podemos falar para a pessoa ficar quieto. Mas a gente pode filtrar o que entra no nosso coração. Mas acima de tudo, o que tem saído da nossa boca? Às vezes é a gente. E quando a gente lança uma coisa ruim, nosso coração pode perceber, você fica mal. Ai, por que eu estou mal hoje? Começa a perceber o que você está falando. As experiências, nós fomos chamados para encorajar pessoas. Sabe por quê? Porque de problema o mundo está cheio. De coisa negativa o mundo está cheio. O mundo está terrível. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser a voz que fala, não deu, mas vai dar certo. Não, você está doente, mas Deus, Jesus vai te curar. Não, seu marido, mas ele vai ser curado por Deus. A sua família vai ser transformada. Não, o seu filho vai estar na presença de Deus. Não, vai, olha, ah, mas tudo. Não, a sua casa vai ser abençoada no bairro mais perigoso de São Carlos. O seu carro vai ser guardado por Deus, porque é o Senhor que te deu. É assim, gente. Senão a gente vai ser mais um crente fake. Tem muitos. Mas nós somos analisados pelas coisas que saem da nossa boca. A gente quer ser alegre, mas a gente também tem que deixar as pessoas serem alegres também. Porque às vezes a gente rouba a alegria das pessoas. Misericórdia. Não deixa Satanás roubar a sua boca. Usar a sua boca para você roubar a alegria das pessoas. Fica com a boca fechada em nome de Jesus. Amém? Tô leve hoje, né? Glória a Deus. Ansiedade, outra coisa que tem roubado a alegria de muita gente. A Bíblia diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Jesus disse, olha, vocês vão ter que se preocupar com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, porque eu cuido das aves dos céus, das flores do campo. Então, quem dirá de vocês? Para de se preocupar. A gente se preocupa demais. E a ansiedade rouba a nossa alegria, rouba o nosso sono, rouba a nossa paz. E de verdade, o que você consegue quando você está ansioso? Nada. Nada. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Como você não sabe o dia de amanhã, você ora, agradece. E por hoje fala, hoje eu vou manter o meu coração alegre no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo dentro de mim. Então eu vou passar no dia de hoje alegre, encorajando pessoas, passando essa alegria para outras pessoas. E a última coisa, o pecado. O pecado rouba a alegria do seu coração, porque entristece o Espírito Santo, porque te afasta. Não porque o Senhor te afasta, afasta você, mas o diabo começa a culpar as pessoas. Começa a lançar, quem é você para estar aqui? Quem é você para estar na presença de Deus? Quem é você? Você não é digno, ninguém é. Mas o pastor, o bispo falou aqui sobre o filho pródigo. Eu nem sabia que ele ia falar disso. O pai está sempre de braços abertos. Pecou, se arrependa de todo o coração, volta para a casa do pai, para os braços do pai, que a alegria brota de novo no seu coração. A plenitude, a satisfação, só pode vir do Senhor. Não está em coisas, não está em nada. Não se afaste por conta do pecado. Se renda e fale, Senhor, me ajude a vencer tudo isso. O diabo, ele é ladrão de alegria. E ele quer roubar a sua comunhão com Deus. E é justamente essa comunhão que mantém o nosso coração alegre no Senhor. Que nada venha tirar a comunhão que você tem com o Pai. Que nada. Essa comunhão nos fortalece e nos protege de prisões emocionais, de prisões espirituais, porque estamos firmes no Senhor. O sangue de Jesus nos cobre. A comunhão com Deus te tira a alegria da salvação. Davi escreveu isso: devolve-me a alegria da tua salvação. Lucas 10, 20 diz: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Então deixa eu te contar, se hoje você está aqui e você não tem motivo para estar alegre, as coisas não estão do jeito que você sonhou, você está enfrentando um monte de problema, eu vou te dar alguns motivos. Você tem um pai, você tem Jesus como seu advogado, você tem o Espírito Santo como seu ajudador e capacitador. E você tem uma morada no céu preparada para você. Quatro motivos que todos os dias você pode levantar e dizer: eu estou alegre por isso. É as minhas circunstâncias, a minha vida, eu não tenho nada, mas eu vou me manter alegre, porque Deus é meu Pai, Jesus é meu advogado e meu amigo, o Espírito Santo me ajuda, e eu tenho algo preparado no céu, meu nome está escrito no livro da vida. É isso. Alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tão somente alegre-se no Senhor. Amém. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque somente isso, de ter o Senhor como Pai, de ter o nosso amigo Jesus presente em nós, o Espírito Santo nos capacitando, e saber que tudo isso aqui é passageiro, que existe uma morada no céu, existe algo especial preparado para nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor como Pai nos ama. Só isso já é motivo para levantarmos todos os dias e permanecermos alegres no Senhor. Que nada venha roubar a nossa alegria. Que Satanás, Senhor, que ele não tenha poder de usar pessoas, de usar circunstâncias, de nos manter ansiosos, Pai, de nos manter presos ao pecado. Ele não tem esse poder, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus na cruz. Que possamos lembrar todos os dias, Espírito Santo, lembra a tua igreja todos os dias, para que eles possam realmente confundir esse mundo, não apenas confundir o inimigo, mas confundir esse mundo, de pessoas que vão olhar: como é que pode esse povo ser feliz de verdade? Como é que pode esse povo adorar mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às tribulações? Que possamos confundir o mundo e atrair essas pessoas para viverem a mesma alegria que está no Senhor. Muito obrigada por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.